Fala pessoal, beleza? Segunda-feira, vamos aqui para nossa dose de conteúdo e informação. Muitos falam áudio, outros podcast. A voz não tá muito boa hoje, vamos ver até quando, quantos minutos a gente consegue falar aí sem fraquejar. Falando um pouco de ciclismo, a gente tem visto aí as provas a nível mundial, né? Então, esse final de semana teve a Milan-San Remo, semana passada teve a Paris-Nice, teve a Tirreno Adriático. E o que chamou muito a atenção? Você percebeu como os caras do ciclocross estão andando super bem? E por que eu quis levantar essa questão? Questão de metodologia de treino. A gente já conversou várias vezes aqui, tem vários áudios, vários conteúdos sobre metodologia, e eles, teoricamente, fazem muito ao contrário do que muitos teóricos defendem, né? Que é uma preparação com alto volume, baixa intensidade, e os caras passaram durante 2, 3 meses só competindo 2 vezes na semana. Durante 3 meses. Então, é de se pensar, né? Que é basicamente a forma com que a gente trabalha, tá? Trabalha primeiro toda a questão de intensidade, força, potência neuromuscular, e aí depois vai trabalhando resistência com o tempo que sobra, tá? Esse final de semana fez muito calor e o pessoal comenta, né? Já vi em vários treinos assim: ai, nossa, o calor me pegou, tá? Sem entrar na questão de alimentação, hidratação, eu vou comentar só sobre a questão da percepção física, naquela hora que você está no meio da subida e você, nossa, sentiu o calor. Essa hora você tem que tomar muito cuidado. É preferível você diminuir o ritmo ou manter o ritmo quando você sente o calor, porque é sinal que o motor já está no termostato limita, no limite. Se você resolve querer buscar e resolve querer atacar nessa hora, o motor vai passar da temperatura e o prejuízo vai ser muito grande. Tá? Então é super importante você ter essa percepção de a hora que sentiu a pressão do calor, não muda o passo, não aperta, não muda o ritmo, porque vai pegar. Aí nesse jeito você vai administrando, vai, termina a subida. Aí na hora que desce já pega um vento, já refresca, ok? Como que os profissionais fazem, principalmente em provas de contrarrelógio ou provas curtas, que demanda muita energia, né? Então a temperatura corporal aumenta muito. Eles usam colete de gelo, colete de água gelada, piscina. Então você vê que os caras estão lá no rolo, aquecendo para a prova, e tem um colete, toalha molhada no pescoço, colete de gelo, porque daí o sistema nervoso central, né, que é onde passa mais perifericamente ali na região do pescoço, ela tá baixando a temperatura central, mas como ele está pedalando, a musculatura está bem aquecida. Então isso faz com que na hora que vá para a atividade fim, o corpo ele consiga trabalhar um aumento de temperatura maior, consiga suportar mais, né? Vai demorar mais para o motor esquentar, tá? Uma coisa que ainda não me desceu foi a questão do. Lembra que eu comentei na prova do 100 km que não teve, que na semana da prova eu acabei sentindo um cansaço muito grande? E não me desceu até hoje, né? Essa questão, então sempre estou procurando resgatar, lembrar, ver o que que eu fiz, o que que eu não fiz. E teve duas coisas principais, tá? Primeiro, numa ânsia de aumentar volume nas 2 últimas semanas, eu comecei a acordar de madrugada para fazer o pedalzinho lá das 6h30 da manhã ou das 6 e pouco da manhã. Então, eu comecei a dormir menos. Então, o sono, ele é um dos principais treinos que a gente pode fazer, tá? Então, a influência do sono, eu lembro que era um cansaço orgânico, assim, não era um cansaço só físico do treino, era um cansaço. Então foi a questão do sono. E a outra questão foi da alimentação. Ah, prova longa, meu, vou baixar peso. Só que acontece, o baixar peso é ingestão calórica. Eu tenho que comer menos do que eu gasto. Só que acontece, eu tava numa fase de comer muito doce. Então, para me baixar peso comendo doce, eu tenho que o quê? Tirar o carboidrato. Então, eu diminuía o carboidrato, diminuía as frutas, diminuía a proteína para baixar peso, né? Mas eu ia lá e comia o doce. Entendeu? E aí eu colocava para dentro. No final do dia eu ingeria menos calorias, mas as calorias que eu ingeria eram calorias ruins, em vez de calorias boas. Então, isso é com relação ao porquê do cansaço extremo na semana do 100 km. Relacionando essa questão da alimentação, tem muita gente que relata queimação. Nossa, mas as minhas coxas estavam queimando. Tem dois tipos de queimar, tá? Tem aquele que você tá num estímulo super forte, então você começou a subir, fazer uma subida, meu, lá na frente começou a apertar o ritmo e a musculatura começa a queimar e ficar dura. Meu, essa queimação é de lactato. E se você usa o bicarbonato, ela vai fazer com que essa queimação venha um pouco mais tarde. Agora, se a queimação é no começo, sabe que sim, você já reparou nesses treinos de final de semana, você para esperar o colega, aí a hora que você vai começar de novo, você, nossa, dá aquela embrulhada na coxa, aquela queimada. Isso já é energia. É baixo estoque de glicogênio muscular e hepático. Tá? Porque sempre no início, quando você para e você recomeça numa intensidade onde você demanda não energia aeróbica, e sim energia anaeróbica, que é de força. E aí por isso que dá aquela embrulhada, e aí depois que o corpo entende o exercício, entra o mecanismo de aeróbico e aí o exercício vai. Tá? Então o que acontece? Tem duas relações. Duas coisas que podem estar acontecendo com relação a isso. Você não está se alimentando bem pós-treinos fortes ou pós-treinos longos. Lembrando que se alimentar bem não é quantidade, e sim qualidade de absorção, qualidade de reconstrução de musculares com a proteína, absorção com índice glicêmico, né, carboidratos que vão virar energia mais rapidamente do que aquele que você come e fica empachado. E aí vai demorar para virar energia. E outra coisa é relacionada à questão do regime. Como a gente está sempre nessa ânsia de querer baixar peso, a gente acaba tirando energia dos alimentos ruins e colocando para dentro suco natural de laranja, que é super calórico, um bolinho, uma paçoca, um Nutri, sabe? Calorias ruins. Então tem que tomar muito cuidado na recompor as energias pós-treino forte e pós-treino longo. Tá bom? Tem que tomar cuidado. Vou dar um exemplo prático com relação a isso. No sábado, eu fiz um pedal ali com o Jones, no sábado e com o Christian ali na rodovia, 2 horinhas de pedal, fizemos um pegazinho na subida, aí de volta foi zona 3, Na subida da serra foi zona 4, foi um treinozinho médio, médio forte. No sábado à tarde, o Fábio veio fazer o bike fit aqui em casa. A gente foi dar uma volta na quadra aqui, meu, eu tava com a coxa morta, morta, morta. Eu falei, caramba, meu, como que eu vou pedalar amanhã? Com essa sensação de embrulho mesmo, sabe? De que estoque glicogênio super baixo. Aí eu linkei. Cara, cheguei, tomei uma vitamina, abacate com proteína. Beleza. Então, sinal que foi pouco. O almoço, o meu almoço foi bem pouco, assim, foi um macarrão só. Só foi um macarrão e mais uns legumes, assim. E aí, à tarde, eu pensei, falei, cara, amanhã eu tenho pedal de mountain bike. Eu preciso, né, estocar, fazer o recompor esse glicogênio. Aí pedi umas esfirras, comi 12 esfirras dessa tipo Habib's e comi açaí. Pedi açaí aqui, comi açaí com banana e granola. Essa quantidade de alimentação no outro dia de manhã me gerou umas 500 gramas a mais na balança, mas o pedal de ontem, meu, voando, voando, por quê? Porque eu baixei peso durante a semana, não só durante essa, mas durante as últimas 3 semanas, né? Que eu comentei que eu cortei o doce, então eu tô 3 quilos a menos. E não é só 3 quilos de massa magra ou água, não, é 3 quilos de gordura mesmo. Então, voando, porque mais leve, energia, o corpo gerando energia super bem, porque energia de carboidrato bom e não de carboidrato ruim, cheio de açúcar. E com os estoques de glicogênio cheio. Então, vários RPs, andando bem na frente, andando leve, tá? Só para você ver a importância da gente cuidar da alimentação e muitas vezes a gente quer linkar com os treinos, né? Pô, o meu treino quer isso, meu treino quer aquilo. E às vezes é só o fato de uma alimentação inadequada. Todo mundo sabe, né? Ao longo aí que a gente já trabalha muitos anos juntos e até estamos num período sem competição, que eu sou muito flexível com relação aos treinos, né? Que muitas vezes a pessoa pode até fazer totalmente diferente do programado, mas entregou o TSS. Ah, a semana foi bem fora do que eu programei. Mas lá no final da semana o TSS meio que bateu. Beleza, valeu, foi bom, né? Quer fazer alguma coisa diferente? Avisa com antecedência, avisa, ó, pô, essa semana tô querendo, em vez de fazer um asfalto, fazer uma ciclovia, fazer um parque, sabe? Dá uma avisada pra gente, lógico, sempre organizar. E por quê? Por que que eu comento isso? Porque a grande maioria das pessoas hoje aqui do grupo, o fitness já não tem mais para onde subir, sabe? Então a pessoa pedala em média 10 horas na semana. Com isso ela tem 85 de fitness. Então ela chegou no teto, ela não consegue aumentar o volume e automaticamente, se não aumentar o volume, não sobe o fitness. Então ela tem que fazer o quê? Intensidade. Começar a fazer os treinos que faz de forma mais intensa. E como que eu faço isso? Diminuindo os tempos de intervalo, aumentando as repetições, fazendo com mais intensidade. Então, por exemplo, eu vou fazer um treino. O treino estava programado lá, 6 tiros de 10 minutos, tá? E no final tinha um sprintzinho de 30 segundos. Então, nesse treino, ele iria fazer 6 vezes a mesma coisa. Então, a primeira vez ele foi lá e pensou, cara, errei a marcha. A próxima vez eu vou sair mais forte. Aí na segunda ele, opa, acertei a marcha, mas não consegui sustentar. Eu saí com a intensidade muito alta. No próximo ele, opa, posso ir um pouquinho mais forte. Então você vê que num treino de 6 repetições, ele corrigiu várias questões técnicas, várias questões táticas. Ele fez com que as unidades motoras de potência fossem estimuladas por 6 vezes. Agora, se o cara ele opta por mudar o treino em vez de fazer seis séries com um sprint, ele só faz ida com um sprint e volta com um sprint, ele fez só dois sprints. Então a probabilidade dele corrigir alguma coisa que ele fez errado começa a ficar muito fragilizado. E se a gente pensar ao longo de um mês, então foi quatro tiros que ele fez a menos numa semana, num treino. Se a gente somar ao longo de 30 dias, ele fez quase 15 tiros a menos. Então, olha a diferença que vai gerando ao longo dos treinos o fato de muitas vezes negligenciar o estruturado, negligenciar ali o que tem que fazer. Tá bom? Vou dar um exemplo de um estudo, tá? O estudo foi assim. O cara treinou durante 3 semanas só com a perna direita. Tá? Treino leve, treino aeróbico, treino leve. Então, teoricamente, ele desenvolveu muito bem a questão pulmonar, a questão cardiorrespiratória, a questão das mitocôndrias. Ele treinou só com a perna direita. Aí, quando ele foi usar a perna esquerda, o que que aconteceu? A perna estava bizarra. Por mais que ele tivesse melhorado cardiorrespiratório, melhorado resistência, melhorado pulmão, como ele não treinou força nessa outra perna, não treinou unidades motoras, não treinou potência, não treinou, não adiantou nada. Ele está super bem condicionado fisicamente. Se a musculatura não estava apta a fazer força, não estava apta a fazer potência, porque o benefício da parte aeróbica é levar, tirar o lactato, melhorar a recuperação. Então, mas não adianta você ter tudo isso se você não tá com a musculatura gerando lactato para poder remover. Entendeu? Então, esse estudo, ele é bem bacana. É de um livro de fisiologia aqui que eu tenho aqui há muitos anos e eu sempre tinha esquecido dessa de tocar no assunto com antecedência sobre isso. Final de semana, a gente já comentou várias vezes, né, que pode inverter o treino de sábado, jogar para domingo, para poder descansar um pouco mais, ou o treino de domingo jogar para sábado, caso tenha algum compromisso familiar, por exemplo, né, ou vice-versa. O que não pode, só nessas alterações, é ficar 2 dias de folga, tá? Então, por exemplo, você treinou na quinta-feira à noite e vai folga na sexta e treina no sábado. Se você jogar o treino de sábado para domingo, você vai folgar sexta e sábado. Aí o treino de domingo vai ser bem ruim. Então, o ideal é você saber com antecedência se você vai fazer essa troca ou não. Porque daí se você precisa folgar no sábado, você faz um treino leve na sexta, folga no sábado e treina no domingo. Ou, sábado, se precisa voltar cedo para casa, faz um leve no sábado para fazer o treino no domingo. Tá? Então, pode fazer essa flexibilização de dias, mas nunca gerando 2 dias de folga, sexta e sábado. Tá? Ou folga sexta ou sábado. E faz algum treinozinho leve no meio dos dois, de quinta e domingo, que serão os mais intensos. Esse final de semana, acredito que a restrição vai cair, né? Não podemos, acho que eles não podem fechar a cidade por mais um final de semana. Mas a minha ideia é a gente fazer um pedalzão de speed, igual a gente fez aquela vez lá para Dom Pedro, lembra? Graciosa, foi todo mundo, foi bastante gente, foi bem legal. Então, o que que eu estava querendo? No sábado, fazer um mountain bike mais leve, mais tranquilo. Aí de umas 2 horas, 2 horas e pouquinho, para quem puder. E aí no domingo a gente fazer o pedalzão ali para São José dos Pinhais, de speed. Lembra que a gente foi uma vez até o posto Monte Carlo, que é no início da Serra de Santa Catarina, e voltou. Esse pedalzinho é bem legal, ele não é intenso, porque não tem serra, sabe? Não tem aquelas subidas longas. Então dá pra gente fazer um pelotão bem legal, ir num ritmozinho bom, daí voltar fazendo dando uma pegada, sabe? Fazendo um rachãozinho, um pedalzinho aí de 3 horas, 3 horas e pouquinho. Acredito que dá isso. Então dá uma amadurecida na ideia aí, acho que seria bem interessante, gostaria de mais pessoas presentes. E para finalizar, eu vejo muita gente, como que eu posso falar a palavra? Insegura, sabe? Ah, não vou fazer esse pedal porque eu vou sofrer, não vou fazer esse pedal porque eu não tenho bicicleta, não vou fazer esse pedal porque minha bicicleta é isso e aquilo. Ah, não vou com aqueles caras porque aqueles caras são fortes. Então eu vejo um monte de gente sempre colocando-se para baixo, sabe? E ontem a gente lá no Misericórdia, parando lá para fazer um lanche, bater foto e tudo, me para o cara com uma bike de mercado, garfo rígido, pedalando de sapatênis. Lá no ponto mais longe do Misericórdia. Para quem não conhece o Misericórdia, o pedal foi o que a gente fez ontem, ele deu 52 km com 1.500 de altimetria. E o cara tava lá, felizão da vida, fazendo pedal, treino. Pensa o quanto esse cara vai melhorar fisicamente, o quanto a cabeça dele vai ser boa com relação a virar cascudo. E desafio, assim, sabe? Então eu vejo que muitas vezes a gente se acostuma, ah, não, vou no asfaltinho aqui, ó. Vai ali, né? Sempre quando você vai para uma região fácil, é você que vai ditar o ritmo. Então é você que vai deixar difícil ou fácil o treino. E a gente sempre fica se auto-sabotando e fazendo leve. E aí, quando a gente vai para um lugar aonde você sabe que o lugar vai te tirar da zona de conforto, a gente fica, ah, não, não vou, acho que vou fazer outra coisa. A nossa cabeça é impressionante, né? Boa semana aí, pessoal. Vamos conversando. Um abraço, até mais.